Estamos chegando ao final de mais um Conexão Senado, mas não sem antes conversar com ela, Samara Sadek, produtora, jornalista aqui do Conexão Senado, conversa com a gente trazendo as últimas notícias da internet. Você é uma forrozeira também, Samara Sadek? Bom dia.
Bom dia, Gesiel. Olha, gosto muito desse moço aí.
Quem não gosta, né, Samara?
Não é?
Samara Sadek, vamos começar trazendo notícias, aproveitando aí o gancho da entrevista com o senador Espiridião Amin, que falou sobre o debate que vai acontecer dia 17, quinta-feira, aqui no Senado, um debate temático sobre o plano de vacinação do governo. Tem notícias sobre vacinas aí, Samara?
Pois é, né, Gisele? Esse foi realmente o assunto da semana, né?
Foi.
Se a gente fosse separar, eleger um tema que mais causou movimentação e tudo mais, foi vacinação. E assim a gente termina a semana também. O Portal G1 traz uma notícia de hoje que é bastante interessante em relação a essas vacinas, Gisele. A farmacêutica AstraZeneca, que é essa, que faz a pesquisa junto com a Universidade de Oxford, né, no Reino Unido, ela anunciou hoje que vai estudar a possibilidade de combinar a vacina experimental que ela tem, que ela desenvolve contra a Covid-19, desenvolvida com a Universidade de Oxford, e a Sputnik V, isso mesmo, a vacina desenvolvida pela Rússia, pelo Instituto Gamaleya. Então, seria uma junção de técnicas da AstraZeneca com o Instituto Gamaleya. Esse anúncio foi feito depois que os próprios desenvolvedores da Sputnik V sugeriram no Twitter que a AstraZeneca tentasse a combinação para aumentar a eficácia da vacina, porque é justamente esse ponto que ficou pendente na questão da AstraZeneca, quando ela divulgou os primeiros resultados com a sua vacina. Lembrando que havia e há ainda uma grande expectativa em relação a essa vacina, né, Gisele? Era no início, inclusive, das notícias, ela era considerada uma grande aposta do governo brasileiro, ela ainda é uma grande aposta do governo brasileiro, mas quando ela soltou os dados preliminares, houve assim aquele balde de água fria, vamos dizer, né? Porque alguns probleminhas que eles tiveram demonstraram uma eficácia abaixo das concorrentes. Então, eles tentam agora descobrir por que aconteceu isso, né, essa baixa eficácia, e aí então surge o laboratório russo tentando ajudar a melhorar essa eficácia. É uma junção inusitada, né? Acho que é uma notícia que ninguém esperava, essa junção das duas vacinas. Isso porque elas usam uma técnica parecida, esse é o ponto. As duas, elas usam uma parte do coronavírus, como se ela colocasse uma parte do coronavírus em outro tipo de vírus, né? E aí sim eles vão aplicar essa vacina dessa forma. Só que a diferença é que a vacina russa, na hora que ela vai juntar o coronavírus a um outro vírus, ela faz ainda mais, ela junta o coronavírus numa primeira dose com um tipo de vírus e na segunda dose ela junta o coronavírus com outro tipo de vírus, enquanto que a AstraZeneca usa um tipo de vírus, o mesmo tipo misturado ao coronavírus. Então essa junção na aposta do laboratório russo pode melhorar a eficácia e obviamente que se isso der certo, provavelmente elas vão entrar numa parceria, né? E aí vamos aguardar, porque a Sputnik V, ela é usada, Gisele, ela já tem vacinado a população russa. Então, a gente vai aguardar nas próximas semanas, talvez dias, o resultado dessa possível parceria entre o laboratório inglês e o laboratório russo.
Pois é, uma notícia boa, interessante demais. O uso aí desses dois vetores diferentes para duas injeções, o que pode resultar em uma eficácia maior da vacina, e é o que a gente quer. Na realidade, é o que o mundo quer, né? Não saber de onde é que vem a vacina, não. Que ela seja eficaz, que ela funcione e que seja desenvolvida de uma forma segura para a população.
E esse assunto, né, Gisele, ele desperta muita curiosidade nos leigos, na população em geral, claro. Para a gente acompanhar essas notícias hoje sobre vacinas, a gente volta lá nas aulas de biologia
verdade.
Para entender um pouco melhor. E fica uma dica, porque o Portal G1 hoje traz um quadro comparativo justamente, Gisele, das cinco ou seis principais vacinas que estão pelo mundo. E traz, por exemplo, um quadro dizendo quais são as vantagens, desvantagens, quais os estágios que elas já estão, quem já pediu autorização. Então, assim, é bastante interessante. No caso do Brasil, o que a gente vê é que a vacina, né, o laboratório Pfizer-BioNTech seria realmente o que teria mais condições hoje de já pedir essa autorização de uso, já que a Anvisa autorizou, né, o uso emergencial de vacinas, porque a Pfizer-BioNTech, além dela já estar sendo aplicada no Reino Unido, ela já divulgou os seus resultados, né, preliminares. A Sinovac, por exemplo, a Coronavac, né, que é desenvolvida lá pelo Butantan de São Paulo, por exemplo, ela deve divulgar os seus resultados preliminares na semana que vem. Está previsto, segundo o governo de São Paulo, que na terça-feira, no dia 15, esse laboratório chinês divulgue os resultados preliminares, que seria basicamente isso que estaria faltando para começar o processo, para pedir o processo na Anvisa. Então, a gente vai aguardar. É um quadro bastante interessante para quem tiver curiosidade.
Sem dúvida. Vamos então agora para as atualizações dos números.
Vamos lá, Gisele. Seguimos naquela alta, né? A semana desde a terça, quarta-feira já mostra sua garra, né? Suas garras, na verdade. O Brasil registrou, segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, 53.347 novos casos de contaminação por Covid. E 770 óbitos entraram para o sistema. Então, em 24 horas, esse número subiu em 770 mortes, o que faz a gente se aproximar ali dos 180 mil casos de morte. E o Brasil, então, passa dos 6 milhões e 700 mil casos. A grande maioria, 5 milhões e 900, já são de pessoas recuperadas, enquanto que 610 mil pessoas estão em acompanhamento.
Ok, então, Samara Sadek. Samara, você tem uma notícia aí também que interessa aos estudantes que estão em atraso com o FIES, não é isso?
Isso. A Agência Brasil, mudando agora de assunto, né, um pouco, divulgou isso, que os estudantes em atraso com o financiamento estudantil FIES no Banco do Brasil vão poder renegociar as parcelas até o final do ano. A instituição financeira lançou um programa que prevê descontos de 25% até 100% nos juros de mora. Então, essa parcela que for renegociada não pode ficar menor que 200. E quem quitar integralmente o que está devendo, né, no financiamento, enfim, o saldo devedor, né, terá a redução de 100%. Então, você que fala muito de juros, hein, Gisele, você faria esse refinanciamento?
Olha, redução de 100% no saldo devedor é negócio para você chegar e quitar logo tudo, né? Nem todo mundo tem essa possibilidade, mas...
Na verdade, não é o saldo... não, é verdade. No caso, os juros, né? Uhum. A pessoa tem que quitar o saldo e ela fica, então, com 100% de desconto nos juros que incidiram sobre esse saldo devedor. Né? É uma bela diminuição.
É um juro a 2%? Tá, menino, tá bom demais. Samara Sadek, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente. Samara, estou triste porque eu estou sabendo que você vai entrar de férias. Triste assim, porque eu não vou contar com você na próxima semana. Isaura está vendo, todo mundo está me abandonando, né? Adriano já foi, Samara vai entrar de férias. Você vai quando, Isaura? Não me deixem, ouvintes. Samara, tô brincando. Você merece férias, querida.
Gisele, tá na hora de dar uma descansada.
Dá uma esparecida.
Esse ano. Verdade. Mas eu volto. Antes de terminar o ano, eu estarei de volta. Um abraço para você, um abraço para Isaura, um abraço para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. E realmente, estou de férias.
Isso, você merece. Vai aí sair de Jericoaçala, né? Como diz o Adriano. Para o Rio de Banheiro. É sempre em casa, né? Não vai dar para viajar muito, né, Samara? Mas já dá para dar uma espairecida, porque a Samara, a gente acorda cedíssimo para fazer esse conexão, produzir esse conexão. Não é fácil, não.
É isso aí, Gisele. Informação é tudo, né?
Boas férias para você, querida. Você merece.
Obrigada, muito obrigada.
Essa foi a Samara Sadek. Vai estar de férias.